Oficialmente, esse é um podcast de música.
Um podcast de música, ponto.
Pronto.
Não, não ponto, só um podcast de música.
Só um podcast de música, sem ponto.
Isso. Exato.
Podcast de música, exclamação.
Lei, com um podcast de música.
Um podcast de música.
É isso que a gente tem para hoje, já que por falta de podcasts que saem com maior periodicidade no blog ou para a gente mesmo, ou até a vontade também de falar sobre música.
Eu acho que o que veio mais foi no, quando eu falei de música no outro podcast, né? Que eu fiquei tipo, eu não tenho nenhum podcast em português que fala de música que eu gosto, entendeu?
E eu acho que é engraçado, porque no geral não tem tanto podcast de música em si. Eu acho que é um filão que, por algum motivo, não é tão explorado assim quanto eu imaginava. Porque é uma coisa tão ampla, assim, eu acho que o pessoal acaba indo muito no nicho. E no final das contas, a gente é o nicho do nicho. Então a gente pode explorar o que vier na nossa telha. Porque no final das contas, quem participar daqui vai trazer suas próprias opiniões. E eu acho que cada um aqui vai ter um gosto musical muito peculiar, muito distinto para poder abordar muita coisa.
Essa coisa do gosto musical foi uma coisa que eu notei vendo a nossa lista de álbuns aqui. E, tipo, tem bastante coisa diferente, tem algumas convergências de todo mundo, né? Mas tem, fora isso, é bem separado, assim, todo mundo.
Sim, enquanto tu vai mais pro índio, Marcelo vai mais para um rock mais mainstream, assim, talvez um hard rock, um metal um pouco mais mainstream, enquanto eu sou metal e o cara é quatro, né? Eu fui do jazz e o diabo é quatro. Então, eu acho que dá para abordar muita coisa, dá para falar muita coisa. E assim, a gente não vai ter nenhuma amarra de colocar necessariamente uma coisa recente ou atual.
Apesar de que as minhas alternativas para esse episódio foram todas recentes, né? Relativamente recentes, não são álbuns desse ano, mas são do ano passado.
Assim, mesmo nos álbuns antigos, em que eu for citar, muita coisa que eu pretendo trazer para cá são coisas em que eu descobri recentemente. Por exemplo, o mesmo álbum de hoje, que é um álbum de 80, mas que eu comecei a ouvir com muito mais frequência no começo desse ano e até agora. Então, não tem limite de idade, pode ser algo muito novo, algo muito velho, mas pode vir, né? Vai que a gente faz um lançamento aí, então vai que é.
Pois é. Esse álbum de hoje, que não vamos falar agora, mas por sinal é a minha trilha sonora nesse momento, porque eu tô ouvindo ele no plano de fundo aqui.
Sim, eu tava ouvindo antes.
Bem animado esse álbum, bem animado.
É animado demais. Então, eu acho que já dá pra introduzir aqui.
Mas
Acho
não,
que.
antes disso. Três álbuns da sua lista.
Três álbuns na minha lista, pra eu só citar aqui e talvez eventualmente trazer à tona canha.
É só pra gente ter um perfil seu. O que que você gosta da sua vida?
Eu vou trazer três coisas bem distintas. Uma coisa que eu ouço com muita frequência, que no caso é Rush. Eu ouço Rush basicamente toda semana. Assim, álbuns distintos, mas especialmente os álbuns dos anos 80. E eu já notei que existe uma certa convergência entre nós para esse tipo de. Para essa época do Rush. Então, não à toa, eu imagino que isso vai aparecer eventualmente. No meu caso, o Grace Under Pressure é o meu favorito, eu acho, hoje, não sei.
Certo.
Talvez algum dos de metal, cara. Acho que o Queensryche, acho que o Queensryche, acho que tem uma boa história relacionada a ele. O Operation Mindcrime, que é o álbum mais famoso da banda, é o melhor, indiscutivelmente, para mim. E, putz, eu acho que eu ia trazer um Boys of Canada, assim, pra chutar o pau da barraca. É um eletrônico meio ambiente, assim, é uma coisa totalmente nada a ver com o que tem aqui antes. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que, quando eu ouço, parece que eu voltei 10 anos atrás e eu tenho uma experiência muito distinta e eu acho que as pessoas vão curtir.
Pois é.
Quais são os três álbuns aí pra resumir um pouquinho o que é que pode vir pra frente aí?
Três álbuns. O meu três álbuns, ele começa com um álbum que não é um álbum underground, porque todo mundo fala que. Eu ouvi falar esses dias, né? Porque não é todo mundo que fala. Mas eu ouvi falar esses dias que eu evito ser mainstream. Não é verdade.
Não, imagina.
Não é verdade. É uma coisa que acontece totalmente por acidente. Mas meu primeiro
Certo.
álbum é David Bowie, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Se eu te falar que eu também pensei em colocar um do David Bowie na minha lista, assim, eu vou segurar, mas é bem mainstream, mas, pô, mesmo no mainstream, tu também já vai ali no...
Ah, David Bowie é super mainstream, é super... Todo mundo sabe quem é.
Não, tô falando que o David Bowie não é mainstream, eu tô falando que entre os mainstream você pegou alguém que já flerta com o alternativo desde o começo, né?
Com certeza, e é isso que me atrai, entendeu, pra ele.
Uhum.
E esse álbum é muito sensacional, é um álbum que eu consigo ouvir ele inteiro até hoje, mil vezes depois que eu vi, né?
Excelente.
E meu segundo álbum é um álbum que eu ando ouvindo muito no último ano, e tipo, ando ouvindo muito nos últimos anos, que é o Stephen Malcolm's and the Jicks, que é o Wig Out of the JPEGs.
Certo.
Que é um álbum que... Esse álbum é especificamente muito esquisito. E aí eu posso admitir que esse álbum é underground e esquisito. Não underground. Ele é famoso demais pra ser underground.
Ele é famoso entre os desconhecidos, mas pro mainstream geral isso pra mim já é aleatório o suficiente. Eu nunca ouvi falar.
O Stephen Malcolm é um cara muito genial. É um dos caras que eu vejo como ídolo de verdade. Entendeu?
Isso é perigoso, mas ao mesmo tempo é interessante.
É um... Mas é assim, é tipo... É o que eu tava vendo as pessoas falarem que... tal pessoa é meu ídolo e ele fez essa coisa bizarra, entendeu?
Uhum.
Mas, tipo... E eu fico pensando, pô, eu não sei se eu tenho ídolos, mas quando eu penso no Stephen Malcolm, eu penso que, tipo, toda a música que ele faz eu acho muito sensacional e eu... Tipo, eu tenho aquela sensação de ser que nem... Que querer ser que nem ele, entendeu?
Eu me ligo. Eu tenho relação com o Rush mesmo, então meio que entendo isso.
Então, Stephen Malcolm's and the Jicks. Esse álbum que foi 2011, se não me engano, muito bom. E terceiro álbum. Terceiro álbum eu vou jogar pra uma coisa mais nacional, que é o primeiro álbum do Vanguard.
Eu pensei que você ia pro lado mais óbvio, mas o Vanguard é bom.
Eu gosto muito desse primeiro álbum do Vanguard. Ele é de uma época que as pessoas estavam falando muito que música nacional é uma merda, que música nacional só tem merda, e que inclusive estavam falando mal da MTV na época, que mas a MTV só tá passando música ruim, só é música dessas bandas de malhação e tal. E a MTV passava Vanguard nessa época. Entendeu? Então é uma coisa errada.
Uma coisa que eu acho interessante no Vanguard é que tu falava bem, eu acho que talvez logo antes deles começarem a estourarem mesmo.
Sim, sim.
Assim, eu conheci o Vanguard antes de estourar e eu fiquei, assim, não que eu seja fã da banda ou coisa do tipo, mas eu achei curioso porque você viu aqui primeiro.
Pois é, eu peguei Vanguard, assim, que é uma banda do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. E que esse primeiro álbum ele tem música tanto em português, quanto em inglês, quanto em espanhol. Que eu acho uma coisa sensacional. E todas elas são muito boas. E é isso aí.
Bom, três álbuns, três indicações. Eventualmente eles vão aparecer por aqui. Ou não. Se o podcast não durar até lá, talvez eles não apareçam. Mas...
E nessa sessão agora, a gente vai ter o Marcelo falando as mesmas coisas que a gente acabou de falar.
E aí, beleza? Eu sou o Marcelo. Só vim aqui, eu não participei do programa principal. Então eu só vim aqui pra deixar um recado rápido, pra, assim como eles fizeram. Sobre assim um pouco do que eu gosto, do que eu pretendo falar aqui. Então eu dividi, escolhi três álbuns, mas foram mais pra representar três estilos. Então se fosse gravar isso ontem ou amanhã, provavelmente escolheria três exemplos diferentes. O primeiro estilo assim, que eu mais gosto, diria, mais me sinto confortável ouvindo, falando e tudo mais, seria o hard rock. O hard rock entenda que era mainstream dos anos 80, principalmente. Então, um exemplo que eu escolhi aqui foi o Dr. Feelgood, do Motley Crue, de 89, se não me engano. E o segundo exemplo que eu peguei foi um rock assim que eu não sei bem encaixar no estilo, seria uma coisa mais geral assim, muito mainstream, né? Que encaixa num rock mais específico. E como exemplo eu peguei um cara que eu ainda tô descobrindo aqui, então se essa parte do motivo pelo qual eu escolhi aqui, pra me forçar a conhecer mais. E confesso que eu tô nessa de descobrir mais depois que ele morreu, né? Que é o Tom Petty. E o álbum que eu escolhi é o mainstream dele, o principal, né? O Full Moon Fever. Eu ainda não fui tão a fundo na obra pra poder falar de algo mais avançado, mas é o objetivo. E por fim, algo mais diferente que eu escolhi, e eu, na minha mente, eu catalogo como alternativo, mas o alternativo que eu digo é alternativo em relação às outras coisas que eu falei até aqui. Então eu escolhi aqui o álbum Super Extra Gravity, do The Cardigans, né, aquela banda sueca mais famosa por Love Fool ou My Favorite Game. E esse já é mais novo, esse álbum, de 2005. Então, basicamente é isso. Eu gosto de outras coisas também. Sim. Por exemplo, eu gosto muito de trilhas sonoras, mas eu não consegui escolher, por exemplo, escolher uma pra botar aqui. Trilha sonora de jogos também. Vou mostrar uma aqui pra colocar pra exemplificar. Então, escolhi esses três. E basicamente é isso. A gente se vê por aí. Valeu.
Bem, depois dessa intervenção do Marcelo solo, já que não, acho que ninguém percebeu, mas ele gravou isso sozinho, eu espero.
Vai ser tudo simples, assim, ninguém vai notar nada.
Vamos começar com algo que eu quero apresentar aqui, que eu tô com isso engasgado já faz um tempo. Acho que foi uma das principais motivações para eu me interessar também por esse podcast, porque eu também queria falar especialmente desse álbum e como foi que eu consegui gostar de um disco, de um gênero no geral, que é tão alheio, tão à parte do que eu normalmente escuto, que normalmente eu poderia dizer que, ah, eu gosto abertamente. O álbum é o do Tatsuya Yamashita, Ride on Time. Eu espero que esteja tocando alguma coisa agora do álbum, agora no fundo. O Ride on Time, ele apareceu pra mim pelo YouTube. E eu vou dizer isso porque tudo que eu vou citar mais ou menos nesse podcast foi indicado por mim pelo YouTube. E pela primeira vez eu posso dizer que o algoritmo, de um jeito muito torto, conseguiu achar uma coisa que eu realmente gostasse, sendo totalmente por fora do que eu normalmente escuto.
E só por causa disso, porque o Tatsuya Yamashita ele não tem no Spotify, quebra a minha ideia de fazer uma playlist de coisas que a gente falou aqui no Spotify, mas...
Né. Foi mal, desculpa aí. Mas eu acho que, na verdade, isso é uma coisa muito comum com artistas japoneses em geral, e diria que até mais pro pessoal dessa época. Porque eu tenho visto muita reclamação de gente que posta o álbum no YouTube e é excluído depois de um tempo. Por algum motivo, esse link do Ride on Time, ele tá correndo aí já faz uns bons meses, então... Eu espero que não seja derrubado no futuro próximo, porque senão vai quebrar minhas pernas.
Com certeza.
Mas enfim, vou primeiro explicar do que se trata o álbum. O álbum ele se encaixaria no que os críticos chamariam de City Pop. Que raio seria o City Pop, né? Como foi que isso vai chegar na minha vida? E a gente vai ter que ver um pouquinho de história aqui, porque... Imagina a situação no final dos anos 70, sim, no Japão. Era uma época da bolha econômica, né? Tipo, o pessoal tava esbanjando, tava lá, o poder de compra aumentou, de repente o Japão começou a criar a cara que a gente tem atualmente, né? De modernidade, verticalização, luz, aquela coisa toda. E aí, no meio dessa efervescência, né? Dessa empolgação, começaram a ter reflexo sobre isso na cultura, inclusive na música. E o City Pop é um dos gêneros que começou a predominar naquela época, né? O City Pop, na verdade, seria uma espécie de proto-J-Pop, né? Porque é a música popular japonesa, no sentido de mainstream, mas com elementos, obviamente, ocidentais.
E aí, esse popzinho mais eletrônico, né?
É mais do que isso, até. O City Pop, eu acho que tem muito uma pegada meio disco, assim, de certa forma, porque o disco na década de 70... Ué, o disco é uma mistura, no final dos contos, da década de 70, né? Ele misturava elementos eletrônicos do rock, ficava um negócio meio... Tinha elementos clássicos ali no meio. E o City Pop, ele é meio que a tentativa japonesa disso, sabe? Tipo, você sente a mistura do jazz, do blues, do pop, e aí entra um synthwave muito doido, e começa a ter umas letras meio genéricas, que, sei lá, Eu não vou recomendar esse álbum pelas letras. Se vocês forem atrás das traduções, são qualquer coisa, de verdade. Mas, assim, vá curtir esse álbum.
É um clássico, por exemplo. Isso. É um clássico isso. É. Tipo, ah, não, a letra não importa. Você não vê álbum.
De verdade. É. Assim, é uma coisa que vai ser comum no geral pra mim. É raro voltar tanto pela letra nos álbuns que eu for trazer pra cá, porque minha pegada é com instrumental. E o City Pop é uma loucura, porque eles misturam sax com guitarra, sabe? É um negócio meio... Você vai entender isso, porque você primeiro vai ter uma sensação de nostalgia que é muito comum pra quem ouve esse tipo de gênero. Porque no final das contas, as músicas dos anos 80 parece que se misturaram todas e viraram uma grande maçaroca, assim. As músicas do começo da década de 80, aquele pop meio... E assim, pra algumas pessoas seria meio pasteurizado, assim, um negócio meio... Meio, assim, sem graça pra muita gente, mas pra mim, de certa forma, eu percebi que, tipo, tinha uma certa profundidade ali. E aí eu quero dar um background do Tatsuro, porque o cara, ele é realmente muito bom, tipo, como guitarrista e tal. Ele é... Assim, vai parecer meio aleatório trazer isso à tona, mas ele é casado com a Maria Takeuchi, que... Quem já deu umas voltas pelo YouTube, ou por memes relacionados a cultura otaku, amarelos assim do tipo, nos últimos tempos, já esbarrou com a cara dela.
A pessoa comum, ela... né? A pessoa comum que fica procurando meme otaku.
É, com certeza já esbarrou com a cara dela, porque ela é quem canta Plastic Love, de 84. E tipo, por algum motivo, e eu fui atrás do Know Your Meme pra entender como raios que isso cresceu tanto... Essa música disparou em popularidade, virou meme, e o caralho a quatro, eu fiquei... Cara, por que raios que essa música tem demais? E sim, essa música resume bem até o que é o City Pop. Porque ela é uma música relativamente longa, uns 7 minutos, eu acho. E ela mistura tudo. Ela mistura algo um pouco mais tradicional japonês, misturado com pop, tem uns... É muito curioso. É bom, mas ao mesmo tempo é mais pela curiosidade da coisa. E ele, o Tatsuro Yamashita, foi quem produziu... Na verdade, ele, pelo fato de já conhecê-la já faz um bom tempo, ele produziu por muito tempo a carreira da Maria Takeuchi. Então, essa música, por trás, tem um Tatsuro Yamashita. Então, de certa forma, se você já deu umas cavocadas no YouTube, já esbarrou com ele sem querer.
Sei. Mas pra isso é pra uma pessoa que procura diretamente esse tipo de coisa, né?
Mas assim, eu não sei como isso chegou na minha mão. Assim, provavelmente eu devo ter visto um link disso. O rosto dela é muito... Nem caricato, mas parece uma menininha, assim, que você, tipo... Ok, por que não, né? Eu acho que foi nessa brincadeira que eu... De um link leva a outro, e eu cheguei nesse álbum. Assim... E agora, de repente, o YouTube aparentemente aprendeu o negócio e agora tá me recomendando a rodo músicas relacionadas. Mas enfim, fechando um pouco mais, falando sobre o álbum em si.
Esse podcast, ele não é um patrocínio pro novo serviço de música do YouTube?
Não! Olha, eu vou dar uma cortada meu dor, mas é porque é um negócio inacreditável. Porque eu já tenho o Spotify já faz um tempo. E assim... É normal que no Daily Mix ou nas recomendações da semana apareçam umas coisas interessantes, mas é muito raro, no meu caso, ter alguma coisa que prenda. E aí, de repente, no YouTube, sim, provavelmente sem muita intenção, porque não é o serviço ainda de streaming do YouTube.
Mas eu acho
YouTube.
Que é uma preparação para esse serviço, no caso.
Se for desse jeito, eles acertaram na mosca, porque é totalmente nada a ver com o que eu escuto. Tanto é que, por exemplo, quando eu tô no trabalho, eu vou ouvir o quê? Eu vou ouvir Rush, vou ouvir minhas bandas de metal, vou ouvir qualquer coisa. Vou ouvir podcast pelo YouTube, sei lá, qualquer merda. De repente, eles acertaram. Não sei como. Mas assim, sobre o álbum em si, é muito legal, cara. Assim, é muito divertido, assim, tipo, você percebe que existe uma boa produção por trás. Tipo, são músicas mais alegres, são músicas que você... são boas músicas pra você não ficar necessariamente compenetrado, assim, analisando, assim. Mas se você quiser, especialmente na primeira parte do disco, onde tem, sei lá, as quatro primeiras faixas, Sunday, Daydream, Silent Scream e Ride on Time,
Por sinal, todas as faixas são bem longas, né? São mais de 5 minutos.
É, e acho que isso é uma tendência, porque assim, existem as versões de rádio também. Uhum. Isso aí é uma. Como é um disco inteiro, assim como é normal até hoje, existem as versões de rádio que são um pouco mais encurtadas, mas o legal de você ver essas partes desse álbum em si é você ver a profundidade instrumental desse cara. Tipo, você vê ele tocando ao vivo até hoje, e ele ficou principalmente conhecido no Japão por música de Natal.
Ótimo, ótimo. É a Simone do Japão.
É tipo isso, eu não tô nem brincando. É porque, tipo, eu acho que ele se tá versão tipo White Christmas, alguma coisa do tipo assim, na versão dele, que estourou loucamente e toca até hoje no Japão. Assim, é a Simone deles, de certa forma, mas. Mas é melhor, juro, é melhor dar uma chance.
Eu, assim, uma observação bem rápida assim, do álbum que eu gostei é que ele. Tipo, ele tem uma produção muito boa, mas ele não parece super produzido?
Não, assim, lembra que o ano é um álbum de 80, né? Assim, não é uma coisa como se o Tatsuya Yamashita não é como se fosse o suprassumo ali da produção ocidental, por um lado, sabe? Uhum. Eles estão ali tateando o negócio, né? É o começo da ocidentalização, de fato, da cultura japonesa no ponto de vista de música. Final da década de 70, começo da década de 80. Então, aquilo que a gente já conhecia já era comum a gente sentir como uma boa produção, uma coisa mais fina e tal, com mais requinte, não é exatamente o caso aqui, mas eu digo no sentido de que é uma coisa muito afiada, o instrumental muito afiado, o som é muito limpo, as guitarras têm uma sensação muito boa. E aí mesmo nas baladas que acontecem na segunda parte do álbum, por mais que elas não brilhem tanto pra mim, porque, de fato, não é tanto o meu estilo, você percebe que faz parte, encaixa, sabe, com o estilo do álbum e com o que ele quer passar ali.
As baladinhas são bem confortáveis, assim.
Sim, é o tipo de coisa que, quando eu normalmente escuto isso no trabalho, assim, eu vou fazer algum trabalho bem no-brainer, assim, trabalhar com planilha e quero ouvir alguma coisa pra me dar um ânimo, assim. Esse álbum funcionou muito bem pra mim. E assim, e eu posso dizer que os álbuns nessa época do Tatsuya Yamashita, não só o Ride on Time, mas o For You, que é uma outra recomendação à parte que eu quero fazer aqui, são álbuns que você pode ouvir na boa e você vai curtir o metal, você vai sentir abraçado e você vai sentir uma nostalgia mesmo sem ter vivido aquela merda. Porque é muito engraçado, porque mesmo
como,
que não
como seja... é aquela frase, saudades do que nunca vivi, ou algo assim.
Exato, é algo desse tipo, porque esse álbum não tem nada a ver com o que eu, com a minha época, eu nasci em 90, eu não tenho nada a ver com o Japão da década de 80, apesar de eu consumir cultura japonesa também dessa época, do meio da década de 80, mas musicalmente isso não quer dizer nada pra mim, mas ao mesmo tempo você consegue se sentir inserido ali, sabe? É um negócio meio doido.
Essa segunda parte, ela parece um ending a segunda parte do álbum que tem mais coisas baladas, né? Ela parece um encerramento de algum anime dos anos 90, sabe? Tipo, me dá esse sentimento, assim. É o sentimento de ver uma pessoa olhando para os prédios em Tóquio e tá chovendo, entendeu?
É bem isso. E eu acho que tem um pouco dessa relação que o City Pop atualmente tem com os Vaporwave, sabe? Tipo, tem muita gente que gosta de fazer essa relação. Eu não acho que tenha tanto a ver assim, porque eu percebi que o Vaporwave, ele faz mais conexão com música ocidental. Faz uns remixes.
É verdade.
Mas no sentido de sentimento, de aquele negócio de você sentir um pouco mais uma coisa que é fora da nossa realidade, assim, sabe? É bem difícil explicar. Mas eu acho que tem muita gente que gosta de associar uma coisa com a outra. Eu não concordo tanto, mas você pode ouvir e tentar fazer a sua opinião a respeito. Agora, minhas músicas favoritas do álbum realmente são as primeiras. Assim, Silent Scream e Ride on Time são aquelas músicas que, tipo, Ride on Time ficou na minha cabeça, sem brincadeira nenhuma, por algumas semanas. Eu não aguentava mais ouvir essa música na minha cabeça. É desgraçado isso, porque... Não, a música é ótima, só querendo dizer. Não quer dizer que a música seja ruim, mas ela é grudenta do bom jeito.
Eu acho isso uma coisa, assim, que eu falei, assim, que eu tava com... Esses dias eu tava com a música na cabeça, aí alguém falou assim, não, não me fala qual é a música, eu não quero também ficar com essa música na cabeça. Mas é uma música boa, é uma música boa de ficar na cabeça.
E, cara, tipo, o pop é feito pra isso, tipo... Você compõe uma música, seu desejo é que essa pessoa vá relembrar dessa música, tipo... Mesmo sem querer, ela vai lembrar da sua música e vai trazer algum sentimento, alguma sensação relacionada com isso. Ok, você pode detestar funk, pode detestar forró ou Diabo 4. Mas se essa música entrou na sua cabeça e ela não sai, ela tem algum mérito aí. Imagina isso com uma música que você consegue dizer, ok, essa música é realmente bem feita. Ela tem uma boa construção, ela tem um instrumental que você consegue ir mais fundo nela, você tem uma técnica vocal que seja interessante, a letra pode ser uma porcaria, mas isso é um padrão. Mas... De verdade, Right on Time seria a música que eu, tipo, olha, eu ouvi isso aqui, sabe? Tipo, se você não gostar, tudo bem, você vai ver aqui como sendo um J-pop velho. Mas se você ouvir isso entendendo o contexto e você, tipo, se deixar levar por sentimentos esquisitos e amarelos, vai fundo que esse álbum é bom negócio.
Agora a pergunta que eu faço pra você é, se você conseguisse entender japonês, se você conseguisse entender as letras, ele ainda seria tão bom?
Cara,
se você não conseguisse abstrair as letras, entendeu?
É curioso, sabe? Porque é que nem você ouvir, sei lá, pop dos anos 80 brasileiro, sabe?
Sim.
Às vezes você, a letra pode ser ainda muito qualquer coisa, sabe? Mas você canta porque... Você não vai cantar a música, sabe?
Assim, eu vou construir um paralelo de letras que eu não ligo, mas eu gosto da música. Músicas do Jorge Benjó. Porque elas não têm letra, ou elas têm uma letra qualquer coisa, mas o ritmo é super legal.
É uma coisa, sabe? Porque eu acho que dá pra aproveitar. Eu acho que dá pra... Tem gente que vai discordar isso frontalmente. A Priscila, minha namorada, ela ouve música pensando na letra. Ela tem a veia mais de poeta, de poetisa, no caso dela. Porque você...
Eu acho que hoje em dia poeta funciona pra homem e mulher. Eles estavam falando sobre isso. É.
Ah, ok, então. Que seja. A ver mais de interpretar, ler, curtir por causa disso. O instrumental pra ela é algo que fica mais à parte. Tanto é que ela detesta música instrumental. E eu conheço muita gente que também segue por essa linha. Se você segue por essa linha de letra, isso com certeza vai afetar. Porque primeiro que você não vai entender nada, provavelmente, do que o Otacil tá cantando aqui.
Com certeza.
Pra mim, e mesmo se eu estivesse entendendo japonês, provavelmente eu ia, pelo jeito como eu, vai soar feio, né? O jeito como eu consumo essa música não vai depender necessariamente da letra, sabe?
Entendi.
É que nem você, tipo, eu tô sentindo a vibração do instrumental, o que que ele tá querendo passar ali. Tudo bem que a música, se a letra fosse extremamente deprê, estivesse cantando de jeito extremamente animado, como certas bandas adoram fazer, e a mídia brasileira... cai no vacilo loucamente, tipo, colocar músicas muito tristes com música de casamento, ou música de separação, que é pior ainda.
Ah, caralho, casamento que toca Black do Pearl Jam, cara. Como é que isso existe, cara? Como é que isso existe?
Pois é, assim, tem gente que tem esse nível de esgarramento que perde a noção. Eu espero não estar fazendo isso, mas o pouco que eu vi da letra é só um... São músicas que tem um teor meio retrofuturista, sabe? Uns temas meio tropical, um negócio meio amor de verão, sabe? É umas coisas meio qualquer coisa mesmo, sabe? Só vai. É isso aí, não é nada demais, não. Mas é legal, sabe? Não é nada que vai ofender a sua inteligência, mas também não é nada que vai te impressionar também, não.
Mas aí, Tatsuro Yamashita é o Lulu Santos japonês?
Porra. Talvez, sabe?
Peguei agora.
O Lulu Santos com Simone? Qual a diferença, que ele é bom?
o Lulu Santos tem umas músicas que para pra ouvir assim. Penso, porra, o Lulu Santos chama.
Tem boas músicas. Eu não vou criticar. O Lulu, como pessoa, é um. Mas como músico,
não tô
ele
falando
tem...
da personalidade de ninguém aqui.
É, eu sei. Ele como músico, ele tem muita coisa competente, ele fez muita coisa muito interessante, especialmente na década de 80. Acho que um paralelo tá fácil, sabe? Instrumentalmente, que não, porque O Tatsuro, ele flerta muito mais com jazz, assim. Você percebe que ele tem um pouco do rock, ele tem um pouco da balada, mas você sente o swing do negócio, você sente... Tem mais influência, assim. E eu percebi isso também vendo as obras mais recentes dele. Mas especialmente no Iron Time, que eu acho que... O Iron Time nem é o álbum mais lembrado dele, né? Eu fui dar uma olhada, ver em volume de vendas, assim, popularidade. Porque o desgraçado é famoso por música de Natal, porra. Como é que eu vou usar isso como parâmetro?
Mas ele ainda tá fazendo música hoje em dia?
Sim, sim. Assim, com a frequência muito menor hoje, ele é mais produtor. Mas tem álbum dessa década ainda. Então... E ele é já um senhor de mais de 60 anos, então ele... E o mais interessante é que ele continua com um trabalho com a mulher dele. Que a mulher dele também fez bastante sucesso na época, então... Achei, sei lá, eu acho interessante esse trajetório em casal, sabe? Tipo, não aquela coisa caricata de que, sei lá, o cara tá oprimindo, ou sei lá, alguma coisa meio maquiavélica de uma das partes. Porque os dois têm bastante sucesso, no final das contas.
Uhum.
Então, é uma coisa que eu acho... Se tivesse que recomendar alguma coisa fora dele, talvez ouvir um pouco mais da Maria Takeuchi. Que sai um pouco do Plastic Love, que é bem legal, mas tem mais coisa relacionada. E com uma última recomendação, totalmente nada a ver, mas também no ponto de vista japonês, ouçam Cassiopeia, que é uma loucura. Cassiopeia é muito doido. Eu só queria dizer isso porque eu tô na fase agora de Jazz Fusion, uma coisa muito doida, mas isso é uma coisa...
E agora, pra sair, é uma música do álbum pra tocar agora.
Fecha com Silent Screamer. We'll be right back. E qual é o seu álbum, Leite? Agora a gente vai mudar radicalmente de...
Eu não sei, eu quero discutir assim qual dos dois álbuns eu vou falar antes.
Uhum.
Tem dois álbuns que eu acho que são muito relevantes pra mim hoje em dia. E os dois álbuns, eles têm uma pegada um pouco diferente, né?
Uhum.
É, mas eu acho que hoje eu vou falar do Father John Misty.
Father John Misty.
Porque eu vi o Father John Misty, vi o show dele no mês passado, e eu ainda tô com esse show na minha cabeça.
Foi impressionante assim?
É muito impressionante. Ele tem um carisma no palco muito bom, e ele não para pra conversa, entendeu? Ele faz, o carisma dele é só o jeito que ele canta e o jeito que ele dança no palco.
E ele engata uma música na outra e vai embora, né?
E vai embora. E cada música ela tem uma iluminação diferente, ele tem um trejeito diferente pra fazer também, sabe? E, tipo, é muito relevante, assim. Mas então, diferente desse álbum que o Bruno acabou de falar, diferente da música que você acabou de ouvir, esse álbum, ele é muito mais letra do que melodia.
Eu acho, inclusive, isso tem um potencial de agradar mais gente do que o contrário. Porque...
Eu acho que depende.
Eu acho que você concorda mais comigo, por exemplo. O Marcelo, quando ele for apresentar um dele, ele vai entender mais sobre a melodia do que a letra. Mas eu acho que, por exemplo, tem um motivo pelo qual o pessoal foca mais em música nacional. E não é só pela facilidade, é pela compreensão de letra mesmo.
Também acho. Eu acho que bastante gente, assim, por exemplo, eu posso recomendar esse álbum do Father John Misty pra muita gente. E por sinal, não inclusive o álbum, mas é o Father John Misty Pure Comedy. Tem muita gente que, por mais que eles saibam inglês, eles ouvem música em inglês sem entender a letra em inglês, entendeu?
Uhum.
E que é uma coisa muito interessante, assim, que é tipo, você entende, mas aí quando canta, você não... Passa direto por você, sabe, a letra, né? Você só ouve o barulho da voz. E eu lembro de ter mostrado isso pra alguma pessoa que eu não vou lembrar agora quem é, e que falou assim que, mesmo que não sabendo a letra da música, só a voz do Josh Tillman, que é o Father John Misty, já é confortante, assim, já é legal de ouvir, entendeu? Porque é uma voz, ele tem uma voz, assim, que não é... Ele não vai ser uma grande voz, mas ele tem uma voz muito confortável de ouvir, sabe?
Mas, assim, tu foi pro show, imagino que da turnê desse...
Não exatamente. Foi... essa tour é uma tour de transição. Porque ele acabou de lançar um álbum novo no começo desse mês. Então... O show que ele fez foi já um show de transição, não foi show mais dessa tour.
Entendi. Mas eu entendi pelo que eu tava vendo aqui, por que que ele foi odiado pelos fãs mais fanáticos, assim?
Aí vamos pela trajetória do Josh Tillman, que é o Father John Misty. Josh, ele começou, assim, acho que a grande guinada na carreira dele foi que ele foi o baterista do Fleet Foxes. Que é uma outra banda aí,
certo.
Que ele foi baterista deles por acho que uns 3 ou 4 anos, por 2 álbuns, se eu não me engano. Depois disso, ele ficou nessa coisa de querer fazer carreira solo. Durante esse tempo, ele lançou vários álbuns com o nome Josh Tillman. E nesse tempo, ele ficou pensando na carreira solo, e aí ele veio com essa ideia do Father John Misty, que ele queria fazer a carreira solo, mas não em cima do nome dele, entendeu? E aí ele arrumou um nome que ele, segundo ele, esse nome não significa nada. Mas ele teve uma infância em que a família dele era muito religiosa e não deixava ele comprar qualquer álbum de música. Só podia comprar música religiosa.
Isso é bem comum por lá, né?
Pois é. Ele é de uma família, assim, dessas famílias evangélicas bizarras dos Estados Unidos, sabe?
É, bem comum.
E aí um dos primeiros álbuns dele foi do Bob Dylan na fase católica do Bob Dylan, né? Na fase religiosa do Bob Dylan. Que são ótimos álbuns, por sinal, apesar de ser gospel.
Eu não tenho muita conexão com o Bob Dylan, especialmente nessa parte, então... Sem muitas opiniões, mas...
A parte que eu mais demorei pra entrar do Bob Dylan foi essa, porque... Sei lá, né?
É qualquer coisa, né?
É qualquer coisa. Né? Mas aí você vai ouvindo, tem um monte de takes legais e músicas gospel do Bob Dylan.
Uhum.
Mas bem, ele começou o projeto como Father John Misty, e se você for ouvir os dois primeiros álbuns, eles são muito mais, tipo, melodias muito fortes, com algumas letras aqui e ali, mas são sempre muito mais melodia, eles são sempre mais um violão muito alto, uma produção mais grandiosa, assim, uma produção mais... banda mesmo, sabe?
Uhum.
Quando ele fez o Pure Comedy, É, primeiro que começa numa faixa de 6 minutos, que é só voz e piano, entendeu? Tá. Então já começa numa coisa que não é normal pra ele, e continua no, em várias coisas que não são normais, que são músicas só voz e violão, que são músicas mais calmas, são músicas mais introspectivas. Enquanto as outras músicas, os dois primeiros álbuns, que é o I Love You Honey Bear e o Fear Pump, que são músicas mais animadas, são músicas mais sobre relacionamentos, são músicas mais sobre historinhas mais divertidas e tal. Enquanto esse, o Pure Comedy, ele começa com Pure Comedy, que é a música título, que é uma música sobre a humanidade. É uma música sobre como a humanidade chegou onde tá e as loucuras que a humanidade faz, entendeu?
Que complexo!
Pois é, é muito interessante. Começa com os homens nas cavernas e aí ele começa a questionar a religião, começa a questionar a política. E é uma música... Eu adoro essa música. Eu acho que ela fala tudo que tem que falar.
Mas assim, do ponto de instrumental ele tá mais por esse lado, mas como é que era, como é que era a linha dele antes de... Assim, pra entender o lado do fã que acabou se irritando depois nesse álbum em si.
Eu acho que é mais essa ideia mesmo de, tipo, você ouvir... Eu vou colocar agora como é que era o álbum antigo. Mas ele era um álbum muito mais... Ele tinha um ar mais animado, sabe? Ele tinha uma bateria mais presente, ele tinha uma guitarra mais presente. Eu acho que a grande diferença dos dois primeiros álbuns para esse terceiro é que os dois primeiros têm uma estrutura maior de banda, sabe? Tipo, tem uma guitarra, tem um baixo, tem uma bateria, e as músicas são mais animadas, elas vêm mais com mais melodia por trás, sabe? Tem uns ganchos maiores, assim, de melodia.
Enquanto isso aí é mais intimista e acaba focando aquele negócio como se fosse uma coisa mais introspectiva.
Ele é mais introspectivo, pessoal... ele fala mais da carreira dele mesmo, ele fala mais sobre a vida dele, sobre a humanidade em si, entendeu? Esse tipo de coisa. E eu acho, tipo, eu quando ouvi esse álbum, eu me apaixonei por esse álbum. Tipo, ele tem as primeiras melhores quatro músicas de todos os álbuns que eu já ouvi, entendeu? Toda essa entrada, tipo, as primeiras quatro músicas são muito boas, assim. Todas elas têm uma estrutura diferente, então, tipo, ele começa num voz e piano, com uma orquestra muito de fundo, em Pure Comedy, e aí ele vai pra um violão na segunda música, no Total Entertainment Forever, e aí, tipo, ele começa a falar sobre coisas mais profundas, e aí termina com o The Ballad of the Dying Man, que eu acho incrível, assim, que é sobre esse cara que ele tá morrendo e que ele ainda, mesmo morrendo, ele ainda se preocupa com o que ele vai perder, entendeu? O que ele tá perdendo nesse momento. Que é muito bom. Tipo, e esse álbum, ele tem outras coisas, como Living in L.A., que é uma música sobre ele mesmo, que é uma música sobre o próprio Josh Tillman, sobre quando ele se mudou de Los Angeles. E é engraçado que essa própria Living in L.A., ela tem um verso, ela é uma música muito grande, é uma música de 10, 12 minutos, que é só voz e violão, e tem toda essa estrutura, tipo, tem uma estrutura de 10 versos, esse tipo de coisa. E nessa própria música, ele fala sobre como as pessoas vão odiar esse álbum, porque não é uma coisa que ele faz normalmente, entendeu? Que é uma coisa diferente. E ele fala sobre, como as pessoas vão ouvir isso e vão achar horrível, mas é o que eu tenho que fazer agora,
entendeu? Tô ligado. E no final das contas, atingiu um público que talvez não fosse o que ele esperava, mas talvez ele tenha cativado gente que não se sentia tão cativado assim pelos álbuns anteriores.
Meu caso, totalmente, assim, porque eu já tinha ouvido os outros dois álbuns do Father John Misty e nenhum tinha me pego, assim, muito. Ele tem umas músicas muito legais, tipo, I'm Writing a Novel no primeiro álbum, é muito legal. Ela é muito animada e é muito engraçada, que ele fala sobre tomar ayahuasca e querer escrever um livro agora, porque ele tá muito louco da ayahuasca. E o segundo álbum também tem músicas muito legais, que falam mais sobre o amor e falam mais sobre histórias de amor. Mas esse terceiro álbum foi o álbum que me pegou assim, porra, agora eu vou ficar ouvindo essa merda tipo, todos os dias, o dia todo, entendeu? E saber todas as letras.
É legal, cara. É legal você se sentir assim por um álbum, porque não é todo álbum que vai... Porque, na verdade, cada álbum tem um certo momento pra alguma pessoa, né? E eu acho que calhou dele encaixar direitinho pra ti agora, porque talvez em um momento diferente ele também não tivesse te agradado tanto assim.
Talvez não, assim. Quando eu ouvi ele, tipo, eu tava num momento meio ruim também, então... É um negócio meio reconfortante, assim, de ouvir, assim, reconfortante acho que é a palavra mesmo, e ele caiu muito bem comigo, e ele tem músicas muito boas, assim, eu falei das quatro primeiras músicas, porque são as quatro primeiras músicas que me pegaram nesse álbum, mas Living LA não é uma dessas primeiras quatro músicas, ela é um meio ali do álbum, e depois dela ele parte para uma parte mais que ele começa a questionar mais a religião dele, e que começa a falar mais de coisas mais globais, assim, não só dele em si, sabe? E eu acho que tem músicas muito interessantes na segunda parte também, apesar de ser uma parte mais longa, de músicas mais longas, músicas mais paradas.
Mas se eu tivesse que recomendar uma música pra ele, assim, pra quem que caiu de paraquedas e quer ouvir resumidamente... Qual é o resumo desse álbum pra ti?
É a primeira música, Pure Comedy, com certeza.
Então vai ser ela que vai tocar agora. The comedy of man starts like this. Our brains are way too big for our motherships. And so nature, she devised this alternative. We emerge half-formed and hope whoever greets us on the other end is kind enough to fill us in. And babies, that's pretty much how it's been ever since. Now the miracle of birth leaves a few issues to address, like say that half of us are periodically iron deficient. So somebody's gotta go kill something while I look after the kids. I do it myself, but what? Are you gonna get this thing? It's milk. He says as soon as he gets back from the hunt, we can switch. It's hard not to fall in love with something so helpless. Ladies, I hope we don't end up regretting this. Comedy. Now that's what I call pure comedy. Wait until the part where they start to believe they're at the center of everything, and some all-powerful being endowed this horror show with meaning. Oh, their religions are the best. They worship themselves, yet they're told with risen zombies, celestial virgins, magic tricks, these unbelievable outfits, and they get terribly upset when you question their sacred texts written by a woman hating epileptics. Their languages just serve to confuse them. Their confusion somehow makes them more sure. They build fortunes,
poisoning their offspring, and hand out prizes when someone pat insecure. Where did they find these goons they elected to rule them? What makes these clowns they idolize so remarkable? These mammals are hell-bent on fashioning new gods, so they can go on being godless animals. Something to numb the pain with, until there's nothing human left. Just random matter suspended in the dark. I hate to say it, but each other's all we've got.
Bom, depois dessa intervenção maravilhosa, vamos fazer só um breve recomendação relâmpago aqui. Pode ser relacionado, pode não ser relacionado, pode ser qualquer coisa. Lake, recomendações.
Tem uns álbuns aí pro futuro aí, que Arthur Buck, que eu não gostei, mas pode ser que alguém goste, que é o novo álbum do Peter Buck com um cara chamado Arthur. Que eu não sei quem é.
Ok.
Tem o novo álbum da Florence Sebastian, sai no final do mês. E um single que saiu hoje é muito bom, que eu não lembro o nome agora. Deixa eu ver. O single que saiu hoje é Big God, da Florence and the Machine. Como sempre, Florence, sensacional. E essa voz incrível que essa menina tem.
É engraçado porque é totalmente fora do meu estilo, mas ela tem uma puta voz.
É lindo, né, cara? Aquele primeiro álbum do Florence and the Machine é só amor, cara. Apesar de eu ter cansado de ouvir Dog Days Are Over. É Dog Days Are Over que toca toda hora? Não. É?
Dog Days Are Over. Já ouvi bastante ela.
Toda vez que eu vou. Mas... tipo, eu já cansei de ir numa boate tá tocando essa porra dessa música, cara.
É ela mesmo. É. E assim, eu acho que é um dos motivos da minha antipatia mesmo, mas ela canta bem.
Não, tipo, mas tem outras músicas muito boas nesse álbum, e o álbum novo tá parecendo mais do que é bom já, e é isso aí.
Eu não quero. Não vou dizer que minha recomendação é uma recomendação de fato, mas é uma curiosidade, e pra quem se interessar, eu acho que vale a pena. É o novo álbum do Ghost, que foi lançado no começo do mês.
Engraçado que você não é a primeira pessoa que me recomenda isso. Bro.
Não, o Ghost tem... O primeiro álbum do Ghost, na minha opinião, é excelente. O Obs Eponymous é do caralho. Mas eu não gostei tanto assim do segundo e o terceiro, pra ser bem honesto, eu nem ouvi. Mas eu vi muita gente comentando o... Eu não vou, não sei como é que eu pronuncio dela, porque é Prequel? Prequel, pra quem não... Bote Prequel no YouTube, você vai achar alguma coisa.
Prequel. Eu acho que é Prequel.
Prequel? Não sei. Mas ouvi muita gente falando bem. E, honestamente, eu não sei se isso é uma recomendação ou não, porque, sendo bem honesto, eu não ouvi. Mas eu quero ouvir. E, se duvidar, até posso comentar aqui no próximo programa, porque eu gosto da linha que o Ghost fez. A importância do Ghost na hora que apareceu lá em 2010, mais ou menos, com aquela música meio setentista, um metal meio que soa muito como se fosse um Black Sabbath, bem satânico, ao mesmo tempo muito atual, assim, eu acho...
Ô, Bruno, eu vou dizer quem fez primeiro essa coisa de música que parece música feita velha, que uma música mais ou menos assim, é uma banda chamada The Strokes, fez em 2001 isso aí.
Não, mas The Strokes ele faz uma música velha diferente, ele não faz um metal de...
É o The Strokes do metal.
Cara, se tiver algum fã de Ghost ouvindo isso aqui, certeza que ele já ficou puto.
Eu acho que eu vou cortar isso.
Mas de qualquer forma, se você se interessou um pouco pelo primeiro álbum, que nem eu, e tem visto os comentários, eu acho que vale a pena. Eu acho que vai valer a pena. Eu vou atrás e qualquer coisa eu vou comentar aqui no próximo programa, porque se não fosse pelo Tatsuya Yamashita roubar a minha cabeça por um mês, eu provavelmente teria falado do álbum do Ghost agora. Então,
vida que segue. Isso já é uma recomendação muito grande. Para o final desse negócio aqui, a gente vai colocar uma música que pode ser do próximo episódio, ou só uma música que a gente gosta muito e a gente quer justificar botar ela no final desse podcast. É um podcast de música, eu sou o Lake.
Eu sou o Bruno, e até a próxima.
E aí fica com Feeling Gravity's Pull, do R.E.M. Swaying
deserves a pint.